Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 bagualices.
Rapaz do céu, Deus que te livre.
Impressionante.
Ah, lava as tetas com que suco.
Tá louco?
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Oh, boa tarde, amigo ligado na grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil. Estamos chegando agora para o Pretinho Básico, 1h12, depois do discorama que a gente estava fazendo ali com os que... Pretinho Básico ali, o Rogério de Pretinho Básico, tudo de jaqueta preta de cor, Pretinho Básico. Estamos chegando agora para fazer o Pretinho Básico com a galera do Jota Quest. Pelo menos metade da banda está aqui para trocar com a gente, brincar com a gente, falar desse baita show, baita evento que vai rolar no sábado, no estádio Beira Rio, com quase 30 mil ingressos já vendidos. Há um, sei lá, menos de uma semana atrás eu falei com o Matheus Possebon, que é o cara que tá, né, que meteu a mão na banda e tá fazendo todo esse
maravilhoso
barulho.
Que
maravilhoso.
A mão na bunda da banda.
Não, mas... meteu a mão na bunda da banda. Opa. E tá fazendo tudo isso acontecer. Ele disse que já tinha mais de 25 mil vendidos há mais de uma semana atrás. Então agora deve ter lá meia dúzia de ingressos pra vender.
Cara, uma loucura isso aí.
No uhu.com.br ou uhu.com?
Uhu.com. Aliás, Fetter, tempo bom pra sábado.
Olha,
né? A gente tá
que
com
delícia.
Chuva na capital gaúcha, sol, volta a brilhar o sol, né, Flauzino? E vamos a 16 graus.
Pra onde tenha sol.
É pra lá que eu
que
vou.
Nós vamos.
Ah, coisa ali. Eu sou o sol, né?
Me permita fazer não. Só uma pequena observação. Não está aqui metade da banda. Não está aqui metade da banda. Está a gerência.
A gerência da banda.
A presidência ficou.
A presidência tá no hotel agora. Ah, não estão aqui ainda.
Ah, eles estão.
Aqui
esse cara não vale nada, velho.
Não vale nada. É, vocês que valem.
25 anos juntos, os caras já sabem
não vale,
mais.
Mas a gente veio.
Não, na verdade, certo, eles foram se cuidar, né? Depilar, fazer
fazer unha, cabelo.
Data chega, data importante chegando, os caras vão se cuidar, né?
Mas eu imagino. Vamos fazer o seguinte: vamos abrir oficialmente o programa com os nossos parceiros da Biscoito Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. Marco Polo, líder nacional, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruc Guaraná, Fruc Cola, laranja, limão e uva. E agora também Fruc Bergamota. Experimente os sabores de Fruc, o sabor de estar junto. Mr. Jack. No Mr. Jack você joga junto. Desafie-se. www.mrjack.bet. Quiero Café, para todos os gostos e momentos, é café, restaurante, bar, @QueroCaféOficial, Santa Massa, isso muda o seu churrasco, Instagram, @SantaMassaOficial, já botando os destaques do Pretinho Básico. É, o que é que tava falando?
Hein? Faturando, hein?
Estamos bem, né? Estamos gigantes.
É que eles falaram ali que uma parte da banda ficou e o Rafinha falou 25 anos. E isso é um lance legal no Jota Quest também, porque são 25. Já são mais de 25, né?
27.
E vocês nunca mudaram a formação, né?
Não, cara. Por incrível que pareça.
Pois é isso, é raro.
Já deu vontade?
Ah, claro que sim.
Toda hora sempre dá vontade.
Pô, a gente tava falando disso agora há pouco, fora do ar aqui, cara. Ninguém vê os perrengues, né, cara?
Todo mundo
vê o disco de platina, todo mundo vê o som tocando na rádio, mas ninguém vê os perrengues da banda se pegando no pau no estúdio.
Mas é bom que seja assim.
Então não vai ter um documentário, precisa. Não vai ter um documentário do Jota Quest, cara. Vamos fazer isso, cara.
Isso mais pra frente.
Sábado porque agora.
Porque a partir do documentário tudo será diferente.
É
importante isso. Vou falar uma coisa aqui muito rápida, mas muito séria. A gente, enquanto espectador, todos nós, a gente precisa daquela coisa do palco, daquele lúdico, de achar que a vida é mais do que o dia a dia e tudo mais. O palco traz muito isso. Todo mundo que sobe no palco fica bonito, brilha, é especial. E tá, não tô falando do Jota, tô falando de todo mundo.
Sim.
O palco é isso. Então, é legal isso, porque isso alimenta uma expectativa humana. Eu falei no outro programa ali, falei, gente, se eu vir o Mick Jagger na fila do pão, eu mandei ele pra casa. Falei, eu compro seu pão e levo lá.
Vou deixar que eu compro você, vai pra casa agora.
Pô, que cara legal. Não sou legal, não tô fazendo isso por você, eu tô fazendo isso por mim, entendeu?
Porque tu não quer ver o Paul McCartney na fila do pão.
De jeito nenhum.
Tu quer ver o Paul McCartney só no palco.
É, porque
quer manter aquela coisa mitológica
ele
ali.
Ele alimenta o meu lúdico, a minha ilusão de que a vida é muito mais do que só esse
claro,
dia.
Claro, claro. Mas tem um outro lado também, cara, de humanizar o Paul McCartney, cara.
Mas eu não quero desmitificar o Paul McCartney.
Certo.
Simplesmente humanizar. valorizaram.
Uma vez eu vi uma entrevista do...
Que lindo!
Uma vez eu... uma vez eu vi uma entrevista do Fatboy Slim, que ele tinha comprado uma casa próxima à casa do Paul McCartney. É. E eles já se conheciam.
Coitado do Paul McCartney.
E aí o Paul McCartney ficou sabendo e um dia ele bateu na casa. Tipo assim, bateu na casa, ele foi, o Fatboy Slim foi lá, abriu a porta e era o Paul McCartney. Ele, pô, agora que tu é meu vizinho, eu posso tomar chá contigo. E ele falou isso... Cara, eu não tô preparado pra tomar chá com o Paul McCartney.
É muito legal.
Não, o Paul McCartney não toma chá. Paul McCartney é Paul McCartney.
É, mas ele, o Fatboy Slim falou... Aliás, o Fatboy Slim, que originalmente era um baixista, né?
Era.
O Norman Cook.
Norman Cook.
Baixo naquela banda.
House Martins. Baixista da banda Freak Power.
Que a gente tava falando dela agora aqui.
É verdade, cara.
Que loucura, né? A gente acabou de falar do Freak Power.
Sério?
Como é que a gente conheceu o Freak Power? Numa van, indo pra Rádio Ipanema dar entrevista... Olha, já liga na rádio aí.
Vamos ver qual é que é dessa rádio aí.
Qual é dessa rádio? Puta sonzeira, velho, que é esse som aí? Aí, né, naquela época, hoje você botava no Shazam, já pegava.
Sim,
muito.
Yes.
Não, a hora que a gente chegar lá, a gente pergunta o que que é. Chegamos lá, porque esse disco aqui e tal, e começamos procurando o disco. E viramos fã dessa banda. E depois, alguns anos, trouxemos esse cara pra fazer um som com a gente também. Gravamos no
Wesley.
La Plata, Wesley.
Doido de jogar pedra.
Acabou de falar isso aqui.
E que também que a gente descobriu agora que ele fez, ajudou a fazer a produção do tema do planeta, né?
Tô achando que foi ele que botou. Por isso tem aquele som meio gringo ali. Uhum. Eu acho que foi o Wesley. O PJ vai lembrar isso aí.
Doido de tudo.
Doido
para caralho. É, doido de tudo.
Mas é um maluco beleza, assim.
Vamos voltar no show ali, cara. Cara, é tipo assim, a gente vive muito no mundo do futebol, né? A gente, porra, vocês, né, mineiros, tanto quanto nós, Porto Alegre, vocês têm lá a mesma situação. Tem Atlético e Cruzeiro, aqui a gente tem Grêmio e Inter, então a situação é a mesma. Cara, eu fico imaginando assim, antes de vocês entrarem no palco, cara, pra fazer um show desse tamanho, cara. Nossa. Como é que tá a emoção de vocês? Como é que tá a cabeça de vocês? Depois de ter passado por tudo que vocês passaram já, né, cara? Só coisa boa na vida. Como é que é pra entrar num palco pra 30 mil pessoas em Porto Alegre?
Não,
dentro da tua ideia de deixar o mito.
Você captou.
Captou muito, né? Lá em cima. Né?
Deixar o mito lá em cima. Camarim também, né? A gente quer saber como é que vai estar
o. Olha aí, camarim é recorrente, o assunto é recorrente.
Eles estão tudo casados.
Não, mas não, ninguém falou em Mina, cara.
Mas hoje
quer saber de estrutura.
Estrutura a gente tá falando.
A próxima turnê do Jota. Volto na sua pergunta, tá, Fede? Mas é porque eu não posso perder do camarim. A próxima turnê do Jota, a gente vai ter o valor do ingresso. Tem aquele... O encontro, como é que
é? O meet and greet.
E tem o after show.
Isso!
Isso ninguém fez ainda.
After show, hein?
Então a pessoa compra pra ver antes ali, tirar as fotos, todo mundo sobe.
Depois do show.
Todo mundo sobe, tem, né? Sobe, né?
É capaz de não ter nem o show, pra quê o show? Então vou fazer já logo
o after. Ah, o show vai ter duas músicas, só pra justificar.
Tem um programa.
A abertura e o
encerramento. Valeu, galera! Aí já começa a
bom, toca fácil no bis e já era.
É...
Você relacionou a essa... Qual a expectativa nossa do show? A coisa do futebol?
É uma final, né, cara? Uma final de campeonato.
Eu acho que tem sim uma ansiedade muito grande, mas tem alguma coisa diferente, porque não é entrar... E a sensação, a ansiedade, ela não é gerada em torno do ganhar ou perder.
Certo.
Entendeu? A ansiedade...
Porque ali todo mundo vai ganhar.
Ali a ansiedade é de, assim, o quanto vai ser legal...
Fazer uma atuação de luxo.
É, né? Vai ser legal? Vai ser legal. Não tem a menor dúvida que vai ser legal. Mas o quanto vai ser legal? Entendeu? Então é um outro tipo de ansiedade de a essa altura do campeonato, pô, a gente tá as músicas lá, a gente toca bonitinho, já ensaiamos e tal. Então, assim, a questão é da interação.
Quantas músicas,
mesmo,
cara?
Público, quanto a gente vai conseguir emocionar o público e se sentir emocionado também com tudo aquilo, e viver aquilo.
25 músicas.
Isso aqui é, cara, na verdade, o grande desafio aqui tá. A gente lançou a turnê de 25 anos, que já passou por Porto Alegre, e muito dos motivos da gente estar fazendo aqui no estádio, aqui em Porto Alegre, é porque a passagem por aqui foi muito intensa.
Foram três no Araújo,
foram,
né?
Foram três no Araújo, um negócio que eu já não tava esperando noite. Mesmo, assim.
Muito animal.
E aí todo mundo falou assim, onde que a gente vai fazer? Onde vai ser? Cara, vai ser em Porto Alegre, tem que ser em Porto Alegre. E os meninos da Ops dando pilha também e tal, porque todo mundo daqui. Tá? Então tem uma família gaúcha que grudou nessa família Jota Quest, que já é meio gaúcha e tal. Mas eu acho que o grande desafio nosso ali tá, é que a gente tá treinando no campinho de Várzea. A gente tava treinando no campinho de society, que fala, né? Campinho de
society. Foot 7 pra ir pro 11 agora.
E agora vai jogar a final no
Beira Rio.
O brinquedo é outro, é muito grande, a parada é grande, é muita gente. Tecnicamente falando, assim, é um espetáculo grandão, tem uma estrutura muito grande.
Fiquei sabendo, não sei se a gente pode falar.
Não pode, não pode. Não pode
falar, cirurgia pra vencer,
tá, beleza. Tá.
Não, por isso não também, porque mas... tecnicamente tem muita coisa envolvida ali que vai além de só tocar as músicas e cantar e tal. E a gente
é um espetáculo de som, também. Luz e vídeo.
Não, e eles falaram antes ali que é a primeira vez que vocês vão fazer um estádio sozinhos, né?
Sim.
Já fizeram estádio com festivais, enfim, né? Tem um festival muito clássico lá em BH, que é o aquele que tinha lá do Mineirão.
Inesquecível aquele.
Não, cara, o
nosso
Pop Rock Brasil, 98.
Era o nosso Planeta Atlântica.
Isso.
E aí ele durou muitos anos, né? Foram 20?
Não tem mais?
25. Deu um tempo que a rádio mudou.
A rádio mudou, e era o festival da rádio, né?
A rádio era como é a Atlântica, sim, e a rádio mudou. Mudou bastante, assim, nesse sentido. E aí o festival deu uma enfraquecida, e aí vieram aquele papo que a gente estava levando no programa anterior. Muitas outras coisas foram chegando, né? Na juventude, na moçada, outros tipos de eventos. Então nós temos grandes festivais em Belo Horizonte, tem festivais mais alternativos, tem festival de música eletrônica pra caramba, e tem outras coisas que foram chegando, que meio que tomaram o lugar. Mas tá rolando lá, e esse festival ainda não veio pra cá, que é um festival de clássicos do rock, né, que é o festival do MAC, que tá rolando lá em Belo Horizonte com maior sucessão, 30 mil pessoas com só os clássicos, o Prime Rock Brasil, que é agora.
Do rock nacional.
Do rock nacional.
Que legal, cara. E quem é que toca?
Os clássicos dos anos 80.
Todo mundo, tá. Esse ano tem...
Tomou, né?
Todo mundo. Humberto. Tá todo mundo. Capital
deve estar.
Frejá tá a turma.
Carreira solo dele.
É que todo mundo é relativo. Eu fiz a pergunta provocando. Quem é que toca? Todo mundo. Mas todo mundo quem? Já não tem mais tanto assim. Pô, hoje a gente já foi, eu acordei hoje com a triste notícia da morte do PA, do Esquiavon. Do Luiz Esquiavon. É. O PA, se não me engano,
morreu. Já faleceu.
Né? Já faleceu. Pô, então agora faleceu. O RPM é só o R.
E o Deluxe.
É o Deluxe. O Deluxe também, tá.
Mas se...
Bom, não, a gente tava falando do elenco de tocar, a gente tava falando disso antes também, cara, vem reduzindo, né? As feras do rock brasileiro, né, cara? Pô, claro. Tá, vem encolhendo e não tem essa renovação. Mas a gente espera tanto por isso, né, cara?
A renovação é muito importante. E eu acho que os anos 2000 não trouxeram pro nosso segmento uma renovação
altura,
na dimensão, né, do que foi os anos 80, os anos 90. Não trouxe. Isso justifica uma série de coisas, inclusive um festival chamado Pop Rock em Belo Horizonte, tem enfraquecido também. Né? Então, essa renovação é importante. O nosso grande desafio do Jota é ser uma banda que tem 25, 26, 27 anos e se manter contemporânea.
Atual, né?
Boa, isso aí.
Fazendo, vai chegar uma hora que, ok, nós vamos viver do passado, vai chegar, talvez, chegue essa hora. Mas esse momento não. A gente está fazendo um show agora, que é uma celebração, é uma festa, mas nós já temos um disco de inéditas pronto. Pronto
para sair. Maravilha. Continuam produzindo.
Agora é achar o horário certo. Então, ele está gravado já, já está pronto para sair.
Então, uma parada aqui, acho que... Desculpa
te ter... Não, vai.
Não, tá, o negócio dos festivais, cara. O Planeta é um festival que se manteve vivo, que soube se manter vivo, exatamente por essa abertura, né?
Porque ele surfa na onda do momento.
É, e vai chamando a nova geração, vai chegando.
E mistura com alguém da antiga.
É, e vai chegando todo mundo e vamos... E esse é o som da moçada de hoje e tal. E é isso. Eu acho que o Pop Rock Brasil, ele não soube...
Surfar essa onda.
Acho que ele não quis, na verdade.
É, pelo conceito.
Existia
também,
um conceito ali que ele foi sendo quebrado.
Poderia
e
abrir, galera, o conceito,
então vamos abrir.
Mas
uma hora isso acaba voltando de outra forma, né? Tem o Planeta Brasil, que é um festival que tomou... Eu diria que o Planeta Brasil, sim, agora eu achei o que eu queria dizer. O Planeta Brasil é um festival que tem lá já uns mais de 10 anos, que tomou esse lugar. Então você vai curtir lá algumas bandas de rock, mas DJs, galera da nova cena, da nova MPB, né, tudo misturado numa grande noite. Aliás, ano passado foram duas noites, baita festival, super organizado, como é o Planeta mesmo.
Em Belo Horizonte?
Em Belo Horizonte.
Meu, deixa eu perguntar, só acrescentar assim, o que eu acho também, cara, que nem vocês estão falando, de se manter atual, né? Tem uma coisa, de repente, que a galera demorou pra perceber, que tu começar a inserir uma galera da nova geração nas participações. O sertanejo, ele faz muito isso há muito tempo. Ele agrega, né, todo mundo. Bah, dupla, chama um cara, chama isso e tal. O Jota, pô, fez uma música com o Dilcinho, que é um cara totalmente diferente do gênero do Jota, né? Um cara que vem do pagode. Aí daqui a pouco tem o Rael, que é um cara do rap, né? Fez e aí a própria Anitta em Blackout, que é uma música legal pra caramba. Eu acho que é isso que as bandas têm que começar a fazer, principalmente da cena do pop rock. Porque senão vai ser isso, cara. Se tu não abrir portas, daqui a pouco trazer parcerias, né? Fazer com que a nova geração colhe e aprenda com os caras mais experientes.
isso não quer dizer que vocês não vão fazer um som atual. E pegando esse gancho, eu tive lá no Rio de Janeiro, né? Gente, fui lá, peguei a guitarra e foi animal. Eu já tive uma experiência maravilhosa do que a galera vai receber aqui no Beira Rio. E teve uma participação legal do Thiago York fazer uma homenagem à Rita Lee, tocando Mania de Você, que foi um momento muito maravilhoso. E pro Beira Rio, assim, alguma coisa vai ter, né? Alguma participação.
Será?
Olha. Será? É, de quantos? Mais de um. O
Araújo teve seu Jorge de surpresa, né?
Pois é, cara. É. Surpresa pra gente também.
O Thiago foi uma surpresa pra gente, porque o Thiago ligou de tarde falando, cara. Falando que iria no show. Nossa, que legal. E a gente querendo fazer uma homenagem pra Rita, que a Rita tinha acabado de falecer ali. Vamos chamar o Thiago pra cantar. Ele falou, eu vou top. E foi assim.
Tá muito legal. Foi muito legal.
E o próprio manter-se ativo, como tu falou, né, Marco? É o fato de tu também entender que vocês vão passando gerações e as coisas vão mudando. Esse formato, vou chamar de collab, que todo mundo faz hoje em dia, não era uma coisa tão comum nos anos 90, por exemplo, né? Era mais difícil tu ver colaborações assim. E hoje é a coisa mais normal do mundo, né?
Ah, isso faz parte do processo e é fácil de compreender. Eu tinha uma coisa, uns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, quando eu via uma criança no show, eu ficava meio bravo. Parece que nós não estamos sendo rock and roll o suficiente. Meu pai tá levando uma criança. Eu tinha essa percepção maluca do negócio todo. Hoje em dia já é um barato, por causa das gerações. Já acho um barato esse trânsito.
Mas também tu pensava isso quando não era pai, né?
Lógico. E tem uma coisa que é o seguinte, a percepção nossa, nós crescemos no mundo, acho que todos nós aqui, a gente era de uma geração onde o pop vinha do rock.
Que tinha os códigos.
Então, né? Somente disso. Então,
código de conduta.
Pop rock. Não tinha o pop pagode. Era pop rock. Hoje, o tempo é passando. E hoje, o pop, ele vai buscar em vários nichos. A Anitta é um exemplo disso. Ela veio do funk, é um pop do funk. O Dilcinho, o Thiaguinho, é o pop do pagode.
É verdade. Então,
o mundo vai mudando. Essas barreiras foram caindo. E a gente tá ali tentando enxergar as barreiras caindo. E é ótimo que seja assim.
E se puder ajudar a derrubar, melhor ainda, né?
É.
Lógico. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim. É difícil da pergunta que eu vou fazer. É difícil. É difícil. A mesma pergunta pros dois.
Fácil, isso é realmente fácil.
A música do Jota Quest. Pra ti, Flauzinho.
Uma música? Nossa.
Puta hit do Jota Quest pra ti.
Caralho, é muito difícil, porque existem, pra mim, existem dois Jotas principais. Um Jota dançante, groove,
da, né? Funk, da festa.
Ali, que era o Jay
Quest. E o Jota da balada. Tá, então eu vou te dar duas músicas. A da balada e a da pegada.
Boa. Cara, que a gente tá ouvindo aí As Dores do Mundo, Encontrar Alguém, são raiz da banda. Eu acho que Na Moral é uma música muito Jota Quest.
Assim, muito.
Jota Quest.
Muito alegre.
E ela é uma música dançante que não fala de amor, assim. Ela fala de... Tamo aí na batalha, né? Vivendo de folia e caos. Eu acho o Jota Quest, Na Moral, uma música muito Jota Quest.
Deixa eu fazer uma pergunta.
Essa guitarrinha, essa guitarra...
Na sequência, eu sei que vocês não podem abrir o repertório, obviamente. Pode. Mas tem uma música que vocês colocaram no repertório em algum momento da carreira e vocês nunca mais vão poder tirar. Pelo menos uma tem. Tipo assim, o Satisfaction dos Stones. Eles nunca vão poder fazer
Do seu lado, né?
Pois é, então eu queria saber qual é essa música.
Esquecer Do Seu Lado, né?
Qual é essa música que vocês nunca, jamais vão poder tirar do setlist?
Vocês
estão com
umas
perguntas, eu vou te falar.
A gente falou que ia ser o programa, mas só hoje é foda.
Eu vou te falar algumas músicas.
Spotify,
algumas músicas que para o nosso público, para a pessoa que vai no show, que eles, se não tocar essa música, eles vão sair frustrados.
É isso aí.
Do Seu Lado é uma, Só Hoje, Amor Maior, Dias Melhores. Na Moral.
Pô, Dias Melhores é maravilhosa.
São músicas.
A gente tocava direto, principalmente na época da pandemia, né?
São
uma mensagem ali, né?
Que elas têm que estar no show obrigatoriamente, porque elas carregam, assim, alguma coisa que todo mundo faz. Quando não tem uma dessas.
Ó, tem uma também que é muito forte.
Olha só isso aqui, olha só essa informação. A música mais tocada do Jota no Spotify é Só Hoje, acústico. A segunda música do Jota mais tocada no Spotify é Só Hoje, do álbum original.
Que loucura, Vento é uma música foda, né? O vento é linda, velho. Porra, música...
Ah, imagina os caras
esse dia de chuva, o cara tomou uma guampa e ele já se joga aqui no meio da rua.
A nossa versão do Além do Horizonte... Que as pessoas acham que é um outro
capítulo maravilhoso de ficar falando, né, cara?
E a nossa versão, a gente, de alguma maneira, acha que ela é nossa também. Então, assim, a gente abraçou aquilo ali também.
Virou nossa.
Tem gente que no especial do Roberto Carlos, ele tocando Além do Horizonte. ligava, mandava mensagem. Pô, que moral, o rei tocando a música de vocês.
Bem como o Lulu Santos, que toca também, que é de vocês. Aliás, também, também.
Tempos modernos.
Só que gravou duas do Lulu já. É.
Cara, isso e é que verdade, mais vocês gravaram, ligou, além do rei, além dos dois ligou, reis, né? Gravaram mais o quê?
Véi, tô aqui na praia de Copacabana assistindo o show do Roberto Carlos, o cara tá tocando a música dos três, cara, porra, foda.
Muito bom, Dentro de um Abraço, é a composição é tua?
Dentro de um Abraço é uma música que foi composta a partir do texto da Marta Medeiros.
Ah, isso aí.
Gaúcha.
Olha aí, essa música é maravilhosa, cara.
Martinha já falei
com ela. Dentro de um Abraço é foda.
Não, hein, Feta, pra nós que trabalhamos em rádio, assim, há um bom tempo, tu muito mais, mas o Jota é aquela banda que tu vai ali no servidor e tu bota Jota Quest. Puta, qual que eu vou tocar?
É uma tripa de música, cara.
Por isso que é um problema pra eles fazer um setlist de 25 músicas. Vai ficar a música de fora.
Tá, mas é 25 sem o bis ou é 25 já incluindo o bis?
Não, cara, a gente chegou a tocar nessa sequência, até teve show com 30 músicas, só que a gente teve que chegar num formato, um tamanho, por causa de tempo mesmo ali do estádio. Aí vai ter a transmissão do Multishow e tal, a gente teve que, essas últimas semanas foram difíceis muito nesse sentido de, não, cara, tem que ter um tempo definido, tem que ter. Uhum. Mas é mais de duas horas.
Que delícia.
Ah, umas 2h20, assim.
Deixa eu trazer uma curiosidade pra vocês aqui. Falar do meu filho de novo, né? Porque cara é música, a gente ouve música junto e se emociona junto. A gente tem uma brincadeira, quando a gente tá no carro ou ouvindo música em casa e tal, a gente ouve uma música e reconhece ali uma referência, uma parada e diz, pá, tal coisa. Sabe, dentro da música do Jota Quest, por exemplo, tem um tecladinho aqui, né? Dentro de um Abraço. Que eu tava ouvindo com ele, e a gente ouvindo tal, e aí entrou o tecladinho e ele olha pra mim, Gorilas. Vou ver se vocês vão concordar com essa parada, e o tecladinho do Gorilas, quer ver? Daqui a pouco vai aparecer.
Não, o próprio do Big Brothers que falou
Big Brothers, né? Vem a referência, não tem como não, né, cara?
Total. O Mandou Bem parece o Daft Punk ali.
É o cara, né?
É o Nile Rodgers. O Nile Rodgers. Olha o tecladinho, vai aparecer aqui, ó.
Pro mais velho ou pro mais novo.
Assim, tão involuntariamente, porque você tá ouvindo música o tempo todo.
Porque tudo já, música é matemática e tudo já foi feito, na real.
Você tá ouvindo aquilo ali e às vezes você tem uma ideia e aquela ideia veio de algum lugar que você nem lembra mais, mas que já foi feito em algum
momento. Tá na tua memória, até mesmo afetiva, né?
Então não sei, às vezes acontece involuntariamente, assim. Às vezes não. Às vezes nós.
Não, a gente vai lá buscar pra
aquilo. Mas é legal aquilo.
Cara, essa música mesmo que a gente tá ouvindo é. As coisas, o Jota tem de tudo. Então tem música que só um cara faz, tem um de dois, de três, de quatro, os cinco, ou um amigo mandou, e aí a gente faz. Tem, né? Esses anos você vai achar vários formatos de composição. Essa música, por ser com a letra da Marta, o PJ chegou com essa levada do Abraço, ficava tocando isso, tocando, sempre a mesma coisa. Tan, 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 e ficava naquele trem girando. E aí, falei, vou ter que dar um jeito de fazer alguma letra pra essa música, porque ele vai ficar insistindo nessa porra. Enquanto eu não fizer, não vai parar.
Olha o perrengue aparecendo, velho.
E tal. Aí eu pego e vou escrevendo várias coisas no celular. Agora eu tenho letras que eu escrevi, outras coisas que eu vou pegando. E alguém tinha me dito pra ler eu tava muito nervoso naquela época, alguma coisa tava rolando, a Luz falou, você tem que ler esse livro aqui da Marta, que é legal pra caramba. Tem vários textos, se acalma. Aí eu peguei o livro, que é uma das edições dela mais vendidas, que é o Feliz por Nada, que é um livro de crônicas da Marta. Não são crônicas, ela escreve uma página e meia, que dá mais ou menos de livro, porque ela escreve para... Acho que ela fazia na Veja na época, hoje ela ainda faz vários jornais, e eu adoro os textos dela. O jeito que ela escreve das coisas, da vida, dos temas, assim, e ela consegue desenrolar como poucos. Por isso que ela é o sucesso que é. Eu li o primeiro texto do livro, era o Dentro de um Abraço. O melhor lugar do mundo é Dentro de um Abraço. Eu fiquei, olhei aqui, já dobrei a pagininha, falei assim, essa aqui dá. E fui indo e então, tal. Um dia cheguei no avião, escrevi, transformei o texto dela em um poema. E ficou lá, junto com aquele tanto de outras letras. Uma hora que o PJ ficou, uma hora eu... Pá! Cara, eu cantei o negócio inteiro, assim, ó. Em cima da melodia do cara. Não demorou meia hora. Eu falei, liga o microfone. Ajeitei aqui, não sei o que, não sei o que. Tava pronto o trem.
Então esta música começou de uma melodia do contrabaixo.
O PJ tá tocando aquilo sem parar. Ah, que e massa. Aí uma hora eu melodiei assim, tchuf, encaixou direitinho, foi muito rápido.
Que loucura.
As coisas são muito loucas. É, e aí a Marta é uma queridaça, liberou o poema pra gente. Que delícia. Foi nos shows aqui, vai de novo.
Cara, os nossos. Voltando aqui pro.
Marta conta... falou que vai levar um ônibus de convidados.
Nosso. É Jota Quest. Coral, banda e amigos, né? Então, uhum. A gente chega assim, ah, o Jota Quest vai vir aqui, sei lá, no Ocidente. Ocidente, né?
Ocidente.
É, assim, quem vai vir? Ah, o Jota Quest. Ah, são cinco, né? Deve ser. Mais sete. Uhum. Aí chega um ônibus com 40 pessoas. E nós somos assim, aquela coisa do camarim, não é só festa, é receber a turma toda e tal. E a gente gosta muito disso. Tô lembrando disso com a Marta. Foi no nosso camarim, lá no
tava ela, Tedi,
no Araújo.
Braço Tedi.
Peter foi também. É, o Mr. P foi também.
Mr. P.
O para. Peninha foi Peninha. Também.
Esse é mau caráter, esse é mau caráter.
É mau caráter. Não, mas a gente já tem de mau caráter.
É mau caráter, mas é o integrante. Ele é ex-integrante deste programa, o Peninha. É. E é o integrante mais genial que nós já tivemos aqui. Mais inteligente.
E o nosso camarim, eu lembro disso, no Planeta Atlântico, e o Planeta também tem isso. É, em qual lugar que você vai reunir? Tá lá, Dor de Sirena.
Porra.
Entendeu? Tá lá, Matheus Possebon. Tá lá a galera toda, o Gabriel e o Rodrigo, a galera toda do Opinião. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma das alegrias que a gente carrega também. Da gente, assim, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais. Sabe como é que é? A gente música ser esse ponto e a amizade, correr junto ali, isso é uma coisa. Que nos faz assim muito, muito feliz. Aliás, deixa eu abrir só um minutinho para não esquecer, senão nós estamos frito, que é mandar um abraço para os nossos queridos amigos e colaboradores. Primeiro o senhor Matheus, Mr. Matheus Possebon, porque Possebon. Ele traz esse entusiasmo todo. Pode com essa ser. Coisa toda e ele e toda a equipe.
E a galera da Ops
toda. Ao senhor pedido. Lucas Giacomoli.
Luquinhas.
Que prometeu um jantar hoje e nós já estamos.
Ah, é?
Já nem almocei, esperando isso. Todo o pessoal da Ops que está aqui com a gente no trabalho, todo o pessoal do Jota Quest, todo o pessoal gente. Que está trabalhando nesse frio, com essa chuva, para sábado tá tudo lindo e maravilhoso.
Já está sendo montado, né? Lá.
Né? A Atlântida e RBS, todo mundo assim, nesse abraço, esse Jota Day, né? Que nós estamos vendo aqui.
Quase uma Jota Week.
Jota Week.
Não, a gente então teve um debate aqui uma vez, que o Rogério estava aqui, mas eu quero te fazer essa pergunta, que a gente debateu aqui que o melhor lugar do mundo era o camarim do Jota Quest, não era dentro de uma base. Numas outras épocas, eu queria saber a tua opinião, né, Marco Túlio? Teve alguns momentos que o melhor lugar do mundo era o camarim do Jota Quest, né?
Ah, sem dúvida. Teve, né? Não, sair do camarim era loucura. Pra quê? Ó, tá nós embora.
É o melhor
pra
lugar
quê?
Do mundo.
Pra quê?
Há quanto tempo tu é casado, Marco?
Eu tô casado há décadas, né?
Não décadas, mais, não, mas são, quantas décadas?
São 22 anos.
22 anos, 22 mano.
Mais de 20 anos, Marco.
Pô, mais de 20 anos.
E eu casei nesse comecinho que a gente desceu pro sul, nessas que nós já contamos, nesse comecinho da banda. E a gente morando aqui, de certa forma. Um belo dia tinha um show em Santa Maria, na quinta-feira. E eu falei, pô, a gente já tá tanto Santa tempo Maria. Por aqui e tal. Vamos conhecer Santa Maria? Fui pra lá na quarta. Vamos um dia antes pra gente ver o que é Santa Maria. Porque Santa Maria é cidade grande, universitária.
Central do estado ali.
Tem a tristeza do Ocidente, mas enfim. Independente do Ocidente, é uma cidade grande, festiva e tal. E aí foi ali que eu casei. Eu cheguei em casa e falei, pai, vou casar. Aí ele falou pode assim... Mas tá logo agora? Logo agora?
Pois é, logo agora.
Não dá pra fazer mais.
Porra, John mesmo. Lennon! Porra,
vai
John
rodar
Lennon!
Mais,
logo agora, porra. John Lennon!
Mas justo hoje.
E tu é casado há quanto tempo, Rogério?
Eu tô casado há 16 anos, né?
16.
Em 2007.
Com a Santa Lude.
Sim. Não, não, uma salva de palmas, especialmente pro Marco Túlio, que faz amor com a mesma mulher há 22 anos.
Parabéns, mano. É o maior tarado do programa.
Era eu até agora com 20 anos, né? Não, era eu até agora.
Pra nossa sorte, o Marco Túlio é casado.
Mas esse dia, que acontece bimestralmente, ele é
fantástico. Bimestral?
Tá porra, zero.
Que sorte.
Bom, isso é uma teoria legal da gente desenrolar aqui, hein, cara? Porque se tu transa direto, porra, uma hora enche o saco, né?
22 anos de casado.
Tem que ir espaçando, né?
Tem que ir espaçando.
E tem sempre aqueles amigos mentirosos, né? Aqueles que dizem, não, eu transo com minha mulher 2 vezes, 3 vezes por semana. Isso. Uhum. Casada há quantos anos, filho? 20 anos.
Uhum. 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 Mentira, mentiroso.
Dou 3.
Isso não é paixão. Isso é um tarado.
É, uma tara. É
uma psicopata.
Vai se tratar.
Mais ou menos por aí.
Você é louco. Ah, que demais. Cara, assim que eles vão almoçar agora. Pediram um rango pelo iFood aí e vão almoçar agora.
Cara, eles pediram um severo alemão.
Pô, vamos liberar vocês, cara. Vocês estão aqui desde cedo com a gente aí, cara. Muito obrigado.
Encheram o saco da gente.
Já encheram o saco de nós aqui.
Nós é que vamos liberar vocês.
De maneira alguma. Vou liberar vocês pra fazer um rango ali, cara. E aí de noite vai ter esse jantar, então coma um pouco.
Galera, é o seguinte, eu queria deixar aqui em nome da banda um agradecimento geral pra vocês aqui da Atlântida. Não só por essa passagem, mas por todos esses anos, não são poucos, de abraço em cima dessa nossa história, de poder vir aqui falar e contar a história e abrir o coração. E a galera toda que tá nos ouvindo aí. São muitos e muitos anos, tô muito emocionado nesses dias, porque a gente tá celebrando um lance que não é só de nós cinco, é um lance que é de muita gente. E por isso que é legal. E senão não ia ter a menor graça, né? E o Marco já agradeceu toda a rapaziada da Ops, que tem que agradecer mesmo, porque nós talvez não estivéssemos podendo fazer isso do jeito que a gente sonhou, e será do jeito que a gente sonhou, né? E com casa cheia e tal. Então, assim, mil abraços pra vocês, obrigado.
Cara, vocês merecem, velho. Vocês merecem todo esse sucesso.
Cara, Feta, eu tava puxando na memória
essa
aqui, cara.
Atmosfera que tá em volta desse
realmente,
negócio.
Realmente, assim, cara, não lembro, assim, cara, de grupo brasileiro, banda brasileira, fazer show aqui em Porto Alegre num estádio sozinha. Não lembro mesmo, assim.
Eu também não.
Daqui a pouco alguém pode nos lembrar. Isso é uma coisa que ela é comum, por exemplo, na Argentina, assim, sabe? As bandas argentinas lotam estádios,
existe,
né?
Essa cultura, né?
Mas o brasileiro não, cara. Eu lembro que
uma única banda.
Os anos 80, aqui, quando a gente tinha um gigantinho ali, antes do acidente da Kiss, o gigantinho hoje que cabe 5 mil pessoas por questões de segurança, tinha shows ali que eram 18 mil pessoas.
A gente fez dois gigantinhos ali.
Isso, o final de semana do lançamento, por exemplo, do 4 Estações, do Legião Urbana, foram 3 sessões do gigantinho.
Loucura, né? The Cure foram 2.
O Paralamas fez 2 sessões no mesmo dia.
RPM foram 2.
Olha que loucura. E isso, então, tu botar, se tu fizesse essas 3 sessões num estádio, na época, tu lotaria um estádio, 3 vezes 18, sim, 50 e poucos mil. Só que isso não rolava show de estádio. Então eu tava tentando buscar aqui, pô, os grandes shows que a gente viu em Olímpico e Beira-Rio, não tem uma banda brasileira. Não tem.
Verdade.
Vai ser a primeira
lembrar. Eu acho também que com o lance da Copa do Mundo, com a construção de vários novos estádios e tal, isso tudo começou, desde aquela época a gente começou a pensar nisso. Falou, claro, porque tem muito assim, eu não vou tocar ali no estádio e tal, porque ali tem que vender 50 mil ingressos Falei, mas peraí, por que você tem que vender 50 mil? Você não pode montar uma estrutura melhor para usar um lugar que tem segurança.
Até o anfiteatro. Ele se torna um anfiteatro.
Você consegue montar as coisas todas ali e tal. Você pode. Você vai receber bem as pessoas, né?
No formato com segurança diferente.
Tal. Esse é o pensamento da Opus.
É porque então, não é
a gente fazer um lance para as pessoas irem sabendo que vão ter um lugar.
Espaço para
estacionar
vai ter
segurança, com segurança.
Coisa, pau, isso é legal maneiro, mesmo. Palcão maneiro e tal. Eu acho que essa é a caminhada, né?
É porque não são mais estádios, são arenas multiusos.
Arenas multiusos, isso aí. Né? Pra ter show no Beira-Rio faz horas, gurizada. Obrigado, vocês vão fazer isso ali, né, Lelê?
Que bom que vocês pegaram no Beira-Rio, que não corre o risco
que
de ser
pendurado. Porque o Colorado
ali tá... Agora já começa a corneta futebolista.
Ia errar o show, né, cara? Faz horas, só tem um circo ali do lado.
Imaginava que a gente não precisaria disso nesse momento.
Poderia ferrar o show com a penhora, né, se tivesse no outro lado.
Graças a Deus, o Beira-Rio vai receber
o cadeado no dia do show.
Ainda bem que vai ser no Beira-Rio. Ainda
até que enfim, a torcida do Colorado vai ter show no Beira-Rio.
Eu sei se vocês estão sabendo disso, que a arena do Grêmio está sendo penhorada por falta de pagamentos lá. Não é do Grêmio, na verdade é da OAS, né?
A gente ficou sabendo.
Então imagina se fosse na arena e aí não ia ter o show.
Mas vocês estão dando um presente pro público colorado. Há horas não tem show lá, é só tragédia.
É verdade.
E aí vai tocar o Jota Quest lá, graças a Deus.
Não dá pra negar, não dá pra negar.
Nesse momento que a gente se despede.
É a deixa. Bom, os caras enlouqueceram.
Vai lá buscar teu ingresso pra estar com a gente lá sabadão no Beira-Rio, uhu.com, pra garantir a tua presença e o teu delírio na noite de sábado com esses queridos. Cara, vocês têm um super trunfo a favor de vocês. Né? A gente conhece grandes bandas no Brasil, de todos os lugares do Brasil, mas vocês são mineiros, cara. E só pelo fato de vocês serem mineiros, cara, vocês já estão anos na frente, cara, da galera, pela simpatia, pelo carisma, pela simplicidade de vocês. Agora há pouco eu aprendi uma coisa na vida, com 56 anos de idade, eu aprendi que o mineiro come pão de queijo molhando no café preto.
Mama, que delícia!
Cara, como lógico, eu nunca ouvi falar. Eu
também não.
Imagina, Fé. Chegou ali, tá manhã, um pãozinho, molhando o pãozinho. Eu fui ali, peguei um pão de queijo e ele, não, mora no café aqui, café preto.
Fé, vamos nos despedir. Nós vamos te pedir que a gente tem que comprar uns aquecedores elétricos ali pro show, porque, né, não vai ser boleto. Mas eu me despeço aqui de você com a seguinte pergunta. Você tem curiosidade de conhecer a comida mineira?
Sim ou não? É. A culinária mineira tem, eu adoro, inclusive. Vida, adoro a culinária, adoro a culinária mineira.
Essa é maravilhosa. Conhecer a comida gaúcha,
obrigado, queridos. Tamo junto, tá? Gente, bom almoço aí, a gente vai se falando. Sabadão, tamo junto lá.
Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Em russo, a palavra vermelho também significa bonito.
Eu não entendi o que ele falou.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Eu não entendi o que ele falou.
Tamo de volta com o Pretinho Básico, 8 minutos para as 2 da tarde. O inverno começa na semana que vem, mas o frio já chegou e tem coisas que só quem mora no sul entende. Sai de casa todo enroupado e de hora em hora tu vai criando o efeito cebola. Vai tirando um por um dos casacos, porque o tempo vai mudando, vai esquentando. Vai passar aquele cafezinho quentinho, acompanhado de um minhonzinho da Zezé. E aí sim, pode molhar o minhonzinho no café preto. Fica uma delícia. Quem nunca saiu de casa usando touca e luva em um dia e no outro tava só de camiseta e havaianas? Outra, que só quem mora no sul entende, é tomar aquele chocolate quente com um pãozinho de mel da Zezé. Ou um folhadinho de maçã com canela. Não tem combinação melhor pro frio. Corre aí nas redes sociais da @biscoitos_Zezé no Insta e manda outras coisas que só a galera do sul entende. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Como, por exemplo, agora o cara tá no bus, tá no busão de fone, dando risada, comendo ali um minhonzinho, comendo um biscoitinho Zezé, bem de canto, indo pro seu trampo, tocando sua vida. Obrigado pela parceria aí, Zezé, tamo junto.
Te mandaram uma caixa de pão de mel, né?
Me mandaram uma caixa de pão de mel, cara. Vou levar pra rodar com a caixa inteira. Vou pagar extra lá na bagagem e vou levar a caixa inteira.
Não vai comer nenhum.
Vou pegar uns 3, 4 pra mim. Pegar uns 3, 4 pra mim.
Meu.
6 minutos pras 2 da tarde. Manda aí,
Rafinha. Mandar um abraço pro nosso queridão ouvinte, Vitor Clay, que tá acompanhando o Pretinho Básico. E eu já vou dar esse spoilerzinho aqui que estará... uma das atrações, olha, uma das aí participações no show do Jota Quest é esse rapaz maravilhoso, Vitor Clay, vai estar tocando com o Jota sábado agora, os caras acabaram de sair daqui, ele tava folgando lá, que eu folguei no Inter e tal, brincadeira, óbvio, aqui eu e Lelê.
Vitor Clay é gremista, né?
Vitor Clay é gremistaço, mas ele vai estar lá no Beira-Rio tocando junto com o Jota, teremos outras participações, mas vamos deixar pra galera que vai lá.
O encontro Jota Quest e Vitor Clay não poderia ter outro tempo que não fosse um dia de sol, né, cara?
É verdade. É,
tipo, porque...
que é numa noite de sol,
né? Não, mas um sábado durante o dia, né?
O show é de noite, Lelê.
Mas um sábado vai ter sol.
Sábado é de sol.
É o sábado de sol.
É pra lá
que eu vou. E é pra lá que nós vamos. Né? Hoje é dia do paleontólogo. O que faz o paleontólogo?
É... paleontologia.
Não, muito deu, boa. Não,
estuda fósseis. Estuda
fósseis, né?
Fósseis.
Ah, isso aí.
Sério?
Tá bem.
É isso? Legal.
Quem tá de aniversário hoje? Nascimentos do dia de hoje. Boa, Lelê. Gary Lightbody.
Quem é?
Aí é que tá. Quem é, Rafinha? O Gary Lightbody.
É o vocalista do Snow Patrol.
Que pizza, mas como é que tu sabia disso?
Alexandre, eu trabalho com música.
Ele que mandou o aniversariante.
Não acredito.
Vai, então deve estar uma merda de aniversariante.
Bah,
se teve não, que ir até
não,
hoje, tá uma pizza fria.
Hoje tá
não
ruim.
Tem noção a lista.
Não, tá, não é que tá ruim, tá terrível hoje.
Não, tu tem Ice Cube, o rapper.
Pô,
Ice Cube tá fazendo 54, o Lightbody tá fazendo 47 e a Courtney Cox.
Quem?
Tá, a atriz Courtney Cox.
Do Friends.
Ela tá fazendo... Não, manjo, não tá ligado?
Não, não, Friends é a série nunca mais vi Friends da minha planeta. Vida, cara.
Nem eu, cara.
Tá perdendo.
Nunca vi Friends. Cara, é... Não, eu, mas eu vou te falar uma coisa.
Não, não pegou pra eu, mim,
não.
Né?
Não, bom, como não?
Pra mim...
Não. Friends, cara, nos anos 90, era a coisa que eu mais adorava ver na TV. A mais adorava.
Isso aí.
Esses dias eu tive a oportunidade de ver um episódio de Friends de novo, passados, cara, mais de 20 anos... Pá, não achei a mesma graça.
É, mas é que eles mudaram o jeito de se fazer série, né? Essa série num cenário só, com plateia, foi esse...
Mas não existe mais, né?
Foi esse seriado, claro que existe. Não, a série Friends não existe. Eles gravaram Friends Reunion.
Houve uma ameaça de volta.
Ano passado eles gravaram, ano retrasado, durante a pandemia, eles gravaram Friends Reunion ali, fizeram as homenagens, eles não vão voltar.
Uh-huh.
Mas é o seriado mais assistido de todos
muito
os tempos.
Legal
e que
época,
se mudou o jeito de se fazer seriado.
Uh-huh.
Foi muito legal. Eles tinham salário de jogador de futebol, assim. Mais que Neymar, mais que Messi, mais que Cristiano Ronaldo, é de outro planeta.
E quem é os nomes famosos que saíram dali?
A Jennifer Aniston, é a maior de todas.
Essa do Brad.
E fora ela, quem mais?
Cara, todos eles ali, eles acabaram não fazendo tantas coisas além do seriado, tirando a Jennifer Aniston. Mas o Ross, que era o paleontólogo, aliás.
Isso mesmo!
Ele era paleontólogo, ele fez vários outros filmes... E ele virou diretor também, mas ele, depois dela, foi o que fez mais filme.
Não, é uma puta série, eu entendo o tamanho, mas pra mim não bateu assim, de vou assistir Dave Friends, Schwimmer. Nunca...
Nos anos 90,
já não rolou. Já de cabo a rabo às 10 vezes.
Tava fazendo muita cagada, eu tava fazendo...
Só tava fazendo nada. Quantidade de merda.
3 minutos para as duas, o nosso ouvinte aniversariante, a Daniele Rose.
Opa.
A Daniele Rose é de Veranópolis, auxiliar de escritório, está fazendo 26 anos. E ela diz aqui, se por acaso eu for escolhida, diz para o Porã que não sou.
É, Porã. Não é.
Tá bem, Daniele. A gente acredita em ti, Daniele.
Claro.
Tá tudo certo.
Não é.
Maconha. Não é. O que mais que a gente pode falar aqui pra encerrar esse programa especial com o Jota Quest? Tem uma charadinha, Lelê? Então bota aí, antes de escolher o craque do programa, tu tá aí, tem a chance de meter, sair no ângulo e sair com o troféu Magro Lima hoje aí, Lelê.
Ah, não vai meter.
Carioca! Não. O Carioca de Gaspar está mandando pra gente aqui. Achei muito boa.
Ele Gaspar no Rio de Janeiro?
É.
Não, Santa Gaspar é Santa Catarina.
Gaspar, ele é o Carioca, o apelido dele é Carioca, mas a cidade entendi. É em Santa Catarina. Gaspar, né? Qual é o... Duas, tá?
Tá, claro.
Tinha um animalzinho que emagreceu e agora ele pesa apenas 900 gramas. Que animal é esse?
Um animal que emagreceu...
Coisa mais bonitinha.
E agora pesa...
Só 900 gramas.
900 gramas.
900 gramas.
900 gramas.
900
brilhantemente gramas. Corrigido eu fui agora.
900 gramas.
Ele é tão puxa-saco que na hora da correção ele
é louco. Ele agradece. É o microfone, cara. É o microfone. Ele tava aqui, ó. Ele não fez nada. Ele foi pro microfone e começou.
50 anos fazendo papelão.
Um homem velho, pai de família. Para,
que vergonha, Lelê.
Lelê, não cai nessa pilha ruim deles, Lelê.
Parem de enrolar e respondam.
É um bicho que emagreceu e hoje ele pesa 900 gramas.
Isso. Qual é o nome do bicho?
Puta merda.
Bichinho, coisa mais bonitinha.
Peraí, o...
O que ele faz, esse bichinho?
Ah, ele é um fofinho.
Ele é fofo.
Coisa mais linda. Eu vi uma vez na vida.
Gambá. Gambazinho. Não. Gambazinho é fofo.
Isso, acertou! É o gambá!
Qual é a lógica? Tem lógica essa tua resposta?
Qual é a conexão?
Cara, ele emagreceu e pesa 900, ele é um esquilo.
Ah, não.
Gostei.
Tá, e essa aqui, Rafinha? Essa aqui é o seguinte. Essa aqui é muito boa.
Essa foi bonitinha.
Essa aqui é, ó... Qual é a roupa que tu elogia quando ganha?
Que é de graça.
Sandrinho!
Boa, Sandrinho!
Vale, ele bateu.
Até uma peça do vestuário feminino, pra ser bem justo.
Assim. Tá, repete a pergunta.
A roupa que quando geralmente a mulher que usa, né?
Tá.
Eu acho que até tem homens que usam, tá? Mas é geralmente é a mulher que usa, mas tem os homens que usam também.
Tá.
Tá tudo ligado? Cada um que quiser. Qual é...
Os homens agora estão
sendo isso. Qual é a roupa que você elogia quando ganha?
Tu elogia a roupa quando tu ganha.
Isso.
Quando tu ganha a roupa.
A roupa
qual
íntima.
É a roupa que tu elogia quando tu ganha?
Roupa íntima.
É,
parabéns. Ei, uma bobada acertou.
Tem que tentar chutar. Então o que é essa merda aí?
A meia calça.
É boa, cara. Amei a calça. Eu amei te ver. Eu amei. 2 da tarde, vou entregar o troféu Magro Lima de participação no Pretinho Básico de hoje com o patrocínio do circo gigante brasileiro, o Circo do Marcos Frota, para a galera do Jota Quest! Que já foram embora comer um hambúrguer ali agora.
Foi.
Era isso, a gente vai se despedindo da nossa querida audiência deste programinha querido chamado Pretinho Básico. Vamos voltar logo mais às 6 da tarde, volte com a gente. E ainda dá pra comprar ingresso pro Jota Quest sabadão no Beira Rio em uhu.com.
Boa!
Todo mundo vai estar no Beira Rio sábado de noite.
Tamo tudo de volta às 6, hein?
Tamo tudo de volta às 6. Na quinta-feira que vem, não 22. Hoje. Hoje, o que tem no Poa Comedy Club?
Show dos Brothers.
O Show dos Brothers.
Léo Oliveira e Matheus Breyer.
Rafa Gomes, Matheus Breyer, Léo Oliveira. Vou estar lá vendo vocês hoje, hein?
Que bom, nós ainda precisamos de gente.
Ainda tem ingressos, tem uns 250
ainda. Que hora?
Ainda. 8 da noite, minhaentrada.com.br. Vai ter na hora, eu acho.
E aí, na quinta-feira que vem, a gente vai estar lá com o Deixa Eu Te Falar, a galera do Pretinho de novo no palco do Poa Comedy Club. Pra esse sim, já não tem mais quase ingresso. É. Então, se você quiser correr, é em minhaentrada.com.br. Beijo, a gente volta às 6.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.